Cumprimento a todos e agradeço pela presença e audiência. Reunião iniciada às 19 horas e 46 minutos. Hoje, em conformidade com o artigo 31, inciso 1 do Regimento Interno, estou no comando da reunião, pois o senhor presidente, vereador William Bosa, está ausente por motivo de força maior. Assim, eu, Maurício da Silva Júnior, vice-presidente, dirigirei os trabalhos da casa. Solicito aos senhores vereadores e pessoas presentes que desliguem os seus celulares ou coloquem no modo silencioso. Solicito que a primeira-dama secretária Celita faça a chamada nominal dos senhores vereadores.
Ailton de Moraes Cavalcante.
Presente.
Antônio Luiz dos Santos.
Presente.
Seu Simar Borges Andrade.
Presente.
Celita Queiroz de Oliveira. Presente. Eberton Alves de Oliveira.
Presente.
Elaine Aparecida de Souza.
Presente.
Maurício da Silva Júnior.
Presente.
Sebastião Gomes Nogueira.
Presente.
William Oliveira Bosa.
Solicito que a primeira secretária verifique se há o número regimental legal de comparecimento de vereadores na presente sessão.
Sim, senhor presidente.
Havendo o número regimental de vereadores, com a graça de Deus e em nome do povo de Limeira do Oeste, declaro aberta a presente sessão. Solicito que o vereador Antônio Luiz faça a leitura de um trecho da Bíblia.
Leitura do livro de Lucas, capítulo 6, versículo 20 a 21. Então erguei os olhos para seus discípulos e disse: Bem-aventurado vós que sois pobres, porque nosso é o reino de Deus. Bem-aventurado vós que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurado vós que agora chorais, porque vós alegrareis. Essas são as palavras do Senhor. Graças a Deus.
Solicito que a primeira secretária faça a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da 18ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Limeira do Oeste, Estado de Minas Gerais. Às 20 horas e 39 minutos do dia 7 de outubro de 2021, no plenário Joaquim Gomes Ribeiro, na sede da Câmara Municipal de Limeira do Oeste, situada na Avenida Copacabana, 630, sob a presidência do vereador William Oliveira Bosa, é secretariada pela vereadora Celita Queiroz de Oliveira, realizou-se a 18ª reunião ordinária desta Casa de Leis. Feita a chamada nominal dos senhores vereadores, constou-se a presença dos seguintes: Ailton de Moraes Cavalcante, Antônio Luiz dos Santos, seu Simar Borges Andrade, Celita Queiroz de Oliveira, Eberton Alves de Oliveira, Elaine Aparecida de Souza, Maurício da Silva Júnior, Sebastião Gomes Nogueira e William Oliveira Bosa. Havendo o número regimental de comparecimento dos vereadores, o presidente declarou aberto a presente reunião e solicitou ao vereador Ailton de Moraes que fizesse a leitura de um trecho da Bíblia. Em seguida, a primeira secretária leu a ata da reunião anterior, que, colocada em discussão e em votação, foi aprovada por unanimidade. Passou-se, então, à leitura das correspondências expedidas e recebidas do expediente apresentados pelos senhores vereadores. Dada a palavra, manifestaram-se os seguintes: Elaine, Ailton Moraes, Maurício Júnior, Eberton, seu Simar e William Bosa. E, em seguida, por solicitação verbal do senhor Ronaldo Tavares, para uso da tribuna livre, o presidente deu a ele a palavra e foi dito sobre o projeto corrente solitária e sobre o evento que ocorrerá no dia 11 de outubro, na Praça da Matriz, em comemoração ao Dia da Criança, bem como sobre a entrega pela empresa Legaliza das seguintes para moradores do bairro Joamário. Foi então encerrado o expediente e declarada aberta a ordem do dia, solicitando à primeira secretária que fizesse a leitura dos projetos e pareceres em pauta, sendo os seguintes: Projeto de Lei nº 20, de 30 de agosto de 2021, de autoria do Poder Executivo, que desafeta imóvel público, que menciona e dá outras providências. Projeto de Lei nº 21, de 13 de setembro de 2021, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre alterações nas leis municipais número 898, de 11/8/2020, e 910, de 18/12/2020, e dá outras providências. Projeto de Lei nº 22, de 14 de setembro de 2021, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre alteração para abertura de crédito adicional, especial e dá outras providências. Projeto de Lei nº 25, de 7 de outubro de 2021, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional, suplementar e de outras providências. Projeto de Lei nº 26, de 7 de outubro de 2021, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional, suplementar e da outras providências. Projeto de Resolução nº 5, de 15 de setembro de 2021, de autoria do Poder Legislativo, que previsão da consolidação de orçamento da Câmara Municipal para compor a Lei Orçamentária Anual do Município de Limeira do Oeste, no exercício de 2022. Colocados em discussão e em votação, todos os pareceres das comissões foram aprovados por unanimidade. Colocados em discussão e em votação separadamente, os projetos foram aprovados por unanimidade, exceto o projeto de lei número 20, em que o vereador Ailton de Moraes absteve. Assim, foi encerrada a ordem do dia e concedida a palavra aos vereadores que desejassem se manifestar. Fizeram uso da palavra os seguintes: Ailton de Moraes, Seu Cibar, Maurício Júnior, Antônio Luiz, Eberton e William Bosa. Sem mais manifestações e nada a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrado a presente reunião às 21h43, convidando a todos e convocando os senhores vereadores para a 19ª reunião ordinária, que será realizada no dia 21 de outubro de 2021, às 19h. A vereadora Celita Queiroz de Oliveira, primeira secretária, solicitou a digitação da presente ata, que, após lida e aprovada, segue assinada pelos vereadores presentes.
Os vereadores que forem pela aprovação da ata, permaneçam como estão. Os que forem contra, que se levantem. Declaro aprovada a ata por unanimidade. Solicito que a primeira secretária faça a leitura das correspondências expedidas e recebidas pelos senhores vereadores.
Correspondências recebidas. Ofício número 506/2021. Senhor presidente, o tenente-coronel Nilson de Jesus Neves, comandante da 3ª CIA, solicita, nos termos regimentais, o uso da tribuna durante a reunião ordinária na Câmara dos Vereadores de Limeira do Oeste, para fins de divulgação dos resultados sobre segurança pública do Estado. Para tanto, solicito agendamento em duas reuniões, datas distintas, com a finalidade de evitar possíveis coincidências com outros trabalhos já agendados pelo comandante. Nos termos, peço deferimento. Atenciosamente, Max Lei, Carlos Rezende, segundo tenente, comandante do 5º Pelotão. Ofício número 006/2021, de Atenção Primária à Saúde, Limeira do Oeste. Nos cordiais cumprimentos, vimos por meio deste solicitar à Câmara Municipal para realizar uma reunião de trabalho no dia 22 de outubro de 2021, às 14h, previsão de termo na reunião, 16h30. Solicitamos, por gentileza, o microfone. Estaremos discutindo com uma equipe multiprofissional e intersetorial sobre o evento Outubro Rosa, que será desenvolvido no município em parceria com outras secretarias municipais. Desde já agradecemos o apoio e incentivo nos trabalhos que são desenvolvidos na Câmara Municipal com profissionais da saúde. Colocamos-nos à disposição para maiores esclarecimentos. Atenciosamente, Éder Guiar Teixeira, Secretário Municipal de Saúde. Requerimento. Excelentíssimo senhor William Oliveira Bosa, vem por meio deste requerer a Vossa Excelência sessão das dependências da Câmara Municipal de Limeira do Oeste para a realização de uma roda de conversa, projeto anexo, no dia 27/10/2021, a partir das 13h30. Solicito ainda que seja disponibilizado sistema de som e projeção. Coordenadora, Fátima Moraes da Silva Medina. Outubro Rosa, roda de conversa, ação, Policlínica, Centro de Especialização Maria Barbosa da Silva Neto. Correspondências expedidas. Ofício Circular 199/2021. Aos excelentíssimos senhor deputado estadual e federal Elismar Prado e Wellington Prado. Senhor deputado, vimos através do presente solicitar que Vossa Excelência interceda junto aos órgãos competentes com a finalidade de viabilizar recursos para a instalação de parques infantis nos seguintes locais: Bosque do Jovininho, Escola Municipal Antônio Vicente Fonseca e Escola Municipal Honório Silveira Lacerda. Atenciosamente, vereadora Celita Queiroz de Oliveira, vereador Maurício da Silva Júnior, vereador Sebastião Gomes Nogueira. Ofício 201/2021. Ao excelentíssimo senhor Noraldino Lúcio Dias Júnior, deputado estadual. Senhor deputado, conforme já solicitamos a Vossa Excelência pela circular número 152/2021, anexo, informamos que recebemos em nossa Câmara, na data de hoje, a visita do vereador Abel José Silva Freitas, da cidade de São Francisco de Sales, Minas Gerais, que se interessou muito pelo projeto de castração. Entramos em contato com vossa assessoria, que nos solicitou o envio de um ofício manifestando o interesse, tanto do município de Limeira do Oeste, como também do município de São Francisco de Sales. Neste ato, representado pelo vereador Abel, assim fica aqui ratificado a nossa preocupação com os animais e que estamos sempre buscando as melhores ações dentro dessa causa. Desde já agradecemos e nos colocamos à disposição para o que for necessário. Atenciosamente, vereadora Elaine Aparecida de Souza, vereador Maurício da Silva Júnior, vereador de São Francisco de Sales, Abel José Silva Freitas. Ofício número 202/2021. Ao senhor Maxley Carlos Rezende, comandante do 5º Pelotão de Limeira do Oeste. Prezado senhor, em resposta ao ofício número 506/2021, informo que as próximas reuniões ordinárias se realizarão nos dias 21/10, 4 e 18/11, do corrente ano, às 19h. Atenciosamente, William Oliveira Bosa. Circular número 204/2021. Ao senhor Éder Aguiar Teixeira, secretário municipal de saúde. Senhor secretário, vem por meio este solicitar que seja disponibilizado atendimento odontológico para os alunos e usuários da APAE, bem como demais municípios que dependem desse atendimento especializado. Cabe ressaltar que essas pessoas dependem de um atendimento diferenciado. No caso da APAE, esta instituição possui convênio com o Centrinho, que é o setor da Unesp, de Araçatuba, que disponibiliza atendimento às pessoas com necessidades especiais. Porém, desde o início da pandemia, o atendimento foi suspenso e ainda não foi retomado. E é muito importante que essas pessoas recebam o devido atendimento odontológico e alguns precisam com urgência. Estou à disposição para sanar quaisquer dúvidas. Atenciosamente, Elaine Aparecida de Souza. Esta é uma circular que vai para o Inedino e Éder.
Solicito à primeira secretária que faça a leitura do expediente apresentado pelos senhores vereadores.
Ao excelentíssimo senhor William Oliveira Bosa, a vereadora que esta subscreve apresenta a vossa excelência a presente indicação para solicitar ao senhor prefeito que determine a colaboração de refletores no campinho recém-inaugurado no bairro de Joamário. Vereadora autora, Celita Queiroz de Oliveira, e assinado por todos os vereadores. Ao excelentíssimo senhor William Oliveira Bosa, a vereadora que esta subscreve apresenta a vossa excelência a presente indicação para solicitar ao senhor prefeito que determine o recapeamento das ruas da nossa cidade. Vereadora Celita Queiroz de Oliveira, e assinado por todos os vereadores.
Concedo a palavra por 5 minutos aos vereadores que quiserem se manifestar sobre as seus ofícios e proposições. Com a palavra, a vereadora Elaine.
Quero cumprimentar em nome do senhor presidente, todos os colegas, agradecer a Deus por estar aqui, cumprimentar as pessoas presentes, os que estão nos assistindo e ouvindo. Temos aqui o prazer de estar recebendo, né, o tenente coronel Nilson Jesus da Neves, o cabo Fernandes, o tenente Maxilei, né, o Clodoaldo, secretário da Educação, o Vanderlei, o senhor Sérgio, o pastor Isaías. Ficamos muito felizes com a presença de vocês. Sejam bem-vindos à nossa cidade. E que Deus nos abençoe nesse momento que a gente está aqui, porque a política, ela é a garantia do combate à violência, do combate às desigualdades sociais, e só melhora quando ela é executada e essa política chega até a população da nossa cidade que necessita. Eu coloquei essa situação do atendimento odontológico especializado porque a gente vem tendo essa dificuldade devido ao centrinho de Araçatuba não estar atendendo. E nós temos alunos que somente com atendimento psicológico que consegue fazer esse atendimento, esse tratamento. Alguns pais que têm a condição estão indo nos particulares. E eu fui informada por uma mãe de uma aluna da APAE que em Iturama tem esse profissional. E por isso que eu acho que é o momento da Secretaria de Saúde oferecer, né, fazer esse convênio, esse contrato, ou pagar esse tratamento odontológico, porque a maioria das nossas crianças da APAE, os deficientes que são mais graves, porque alguns conseguem ir daqui no atendimento, recebam esse tratamento. E quero também dizer a todos, porque nós temos um SUS, né, que é para todos e que ainda não consegue atender a todos. Então, eu quero dizer a você, secretária, a você, prefeita, aos colegas aqui, que nós precisamos fazer que esse SUS saia do papel. Muito obrigada a todos, e eu estou à disposição aqui para que eu possa colaborar com a população de Limeira do Oeste. Muito obrigada.
Com a palavra, a vereadora Celita.
Boa noite a todos que estão nos acompanhando, né, pelas redes sociais, a todos que se faz aqui presente. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre as minhas indicações. Recentemente foi inaugurado, né, lá no bairro João Amaro, um campinho, e em conversa com a população, o pessoal tem me procurado e relatado que a maioria das pessoas estão trabalhando durante o dia, as crianças durante o dia também têm muito sol, que solicitasse ao prefeito que se há possibilidade de colocar, né, um um refletor, né, lá para facilitar o pessoal, né, principalmente o pessoal que trabalha na usina, chega mais tarde, não está tendo muito tempo ali para estar explorando aquele local. Então, seria de suma importância, né, que o prefeito desse uma verificada, se há possibilidade, né, de atender, que a nossa população merece. A respeito do recapeamento, né, que eu coloquei aqui, a gente sabe, dando uma volta na cidade toda e ouvindo o pessoal, né, a nossa população, tem solicitado e a gente veja realmente que a nossa cidade está precisando de um recapeamento. Né? Então, eu gostaria que o prefeito desse uma olhada com carinho e colocar aí, ver se tem como estar colocando aí nos orçamentos para estar começando esse recapeamento, tanto nas ruas como na avenida. A gente sabe que a locomoção dos idosos, pessoas com deficiência física, cadeirante, está tendo uma grande dificuldade. Né? Então, eu aguardo a resposta.
Com a palavra o vereador Celcimar.
Boa noite, caro presidente, caros colegas. Quero cumprimentar aqui o tenente coronel Nelson Jesus Neves, Carbo Fernandes, e o tenente Maxley, cumprimentar o Vanderlei, secretário de Educação Clodoaldo, secretário-pastor Isaías, sou Sérgio Garcia. Eu quero pedir licença, vereadora Celita, pela indicação que você fez aqui nas reuniões passadas aqui, os acontecimentos que aconteceu no nosso município no final de semana, a queda de energia que teve aqui na região, das torres que caiu. Essa indicação sua foi solicitando um motor estacionário, um motor de energia para as OBS e para a clínica. Eu quero reforçar aqui essa sua indicação, a dificuldade que o pessoal da saúde anda passando quando há queda de energia. Não precisa ser um gerador de última geração. Tem que ser um gerador que atenda as necessidades desses órgãos. Nós estamos precisando, sinceramente, desse motor aqui no nosso município. Ninguém prevê queda de energia. E não, Deus nos acuda quando cai energia. Tem vacina, tem a clínica, que precisam desses motores estacionários aqui para acudir, principalmente quando há coisas que só Deus sabe que acontece, né? Então, é isso aí. Eu quero reivindicar e pedir ao prefeito que adquira esses geradores de energia. Reforçar essa sua indicação. E é isso aí. Muito obrigado.
Com a palavra, a vereadora Celita.
Muito bem, Dunga, aí pela lembrada da indicação aí que nós já fizemos a respeito aí desse gerador. A gente sabe, viu, a dificuldade que aconteceu, né, nesse momento, que ninguém espera. Então, assim, a gente aguarda que consiga resolver o mais rápido possível, porque são coisas que não tem jeito da gente prevenir. Né? Então, causou um transtorno realmente muito grande. E obrigado por você me ajudar e dar mais uma cobrada.
Eu gostaria de falar sobre os ofícios que foi enviado, né, ao deputado Elton Prado sobre os parquinhos. Né, como dizia, hoje o Clodoaldo veio aqui, até o processo de licitação sobre os parquinhos das duas creches está em fase final, a partir da licitação. E a gente fica muito feliz com isso. Parabéns aos envolvidos. E assim, a gente também vamos tentando conseguir para as outras as escolas, né? A escola da Honório, a escola Antônio Vicente, ao parquinho lá do Jovininho, que ainda não tem, e o pessoal que mora ali perto nos cobra muito. Então, assim, acho que tudo isso é muito válido, é uma coisa boa para nossas crianças, divertimento, né? Lazer é muito importante. Sobre também a visita do vereador de São Francisco de Sales, Isabel, a nossa casa de leis aqui, umas trocas de informações, veio, né, Tia Laine falando sobre, veio falar sobre as emendas, veio falar sobre os assuntos, né, também é um lutador na causa da parte de castrações de animais aí, que é uma coisa que a gente está tentando, como diz, as coisas públicas é um pouco demorada, mas a gente está tentando conseguir o castramóvel do deputado vir aqui fazer o serviço, se Deus quiser, até no começo do ano, isso vai acontecer. Então, são essas minhas palavras. No final, a gente volta a falar mais um pouquinho. Solicita a primeira secretária que verifique se há inscritos para a tribuna livre.
Sim, senhor presidente.
Como o ofício de solicitação da tribuna livre já foi lido nas correspondências recebidas, concedo a palavra ao tenente-coronel Nilson Jesus Neves, comandante da 3ª Companhia Independente da Polícia Militar.
Boa noite a todos. Na pessoa do vereador Maurício, que hoje preside essa sessão, nós queremos cumprimentar todos os ilustres vereadores desta Casa Legislativa de Limeira do Oeste e agradecer a oportunidade que nos é dada neste momento de usar a tribuna para trazer as informações e nivelar com os senhores alguns dados sobre segurança pública em Limeira e região. Queremos também cumprimentar os colegas de farda, tenente Maxley, Cabo Fernandes, o nosso companheiro de Concep, Vanderlei, presidente do Concep local, muito obrigado. Senhor Sérgio, representando o executivo local, demais presentes. E aqueles que nos assistem pelas redes sociais. Senhores, a gente solicitou esse espaço nesta noite de hoje para nivelarmos alguns pontos que julgamos importantes com relação à nossa segurança pública e trazer em primeira mão as informações, as demandas e alguns pedidos, né, em nome da Polícia Militar, a qual representamos aqui no nosso pontal do Triângulo, né, Triângulo Sul, e que a gente não pode trabalhar de forma isolada e, por esse motivo, entendemos que temos que estar sempre próximos, né, aproximando as instituições e buscando fortalecer as parcerias. Inicialmente, para poder nivelar com os senhores a nossa fala, eu trouxe alguns dados para falarmos sobre a criminalidade aqui na região do Triângulo Sul. Por favor. Não sei se todos estão conseguindo enxergar. Nós trouxemos ali os dados dos últimos 3 anos dos nossos registros dos crimes violentos aqui na cidade de Limeira do Oeste, Iturama, que é a sede da nossa companhia, União de Minas, Campina Verde e Carneirinho. São 5 cidades que compõem a área da companhia, da 3ª Companhia de Polícia Militar, a qual estou à frente. E nós tabulamos ali os dados de 2019 para cá, para termos uma referência de como anda, né, as soluções, os encaminhamentos e os resultados envolvendo os crimes violentos em nossa microrregião. E já esclarecendo, quando a gente fala crimes violentos, senhores, a gente está falando de homicídio, estupro, extorsão, sequestro e cárcere privado. São 5 crimes que mais incomodam a população, né? Roubo também, e traz prejuízos à sensação de segurança. Então vejamos que em 2019 nós tivemos um total de 110 registros de crimes violentos nesses 5 municípios. Iturama, 82 registros, Carneirinho, 3 registros, Campina Verde, 13, Limeira do Oeste, 8 registros, União de Minas, 4, totalizando 110. 2020, começou-se a observar uma redução bastante significativa desses dados, então a gente chama atenção para a queda de 30% em Iturama, também queda de 42% em Campina Verde, Limeira do Oeste, 40% de redução, União de Minas, 100%. Somente Carneirinho teve um aumento de 67%, de 3 para 5 registros. Mas finalizamos o ano com uma queda de 33%. Uma queda bastante significante no ano passado. Esse ano, analisando os mesmos dados no mesmo período, que é até o mês de setembro, nós encontramos dados ainda melhores. E aí todos os municípios apresentaram redução, e redução bastante significativa. Em Limeira do Oeste, caímos para apenas 1 registro até o momento, então uma redução de 66% de crimes violentos. Iturama, 37,7%, Carneirinho, 80%, Campina Verde, 11%, União de Minas, 200%, 0 registro de crime violento em União de Minas. totalizando aí uma média desse ano de 39,88% de redução. Esse dado é bastante expressivo. E quando a gente fala de taxa, senhores, para facilitar o entendimento e nos nortear, já é um dado que chama atenção, 40% de redução em qualquer lugar do estado. Mas quando a gente pega os números absolutos aqui da nossa cidade, das 5 cidades de campanha e região, né, de 110 crimes lá em 2019 para 43 crimes agora, é uma redução de aproximadamente 60% em 3 anos. É muita coisa, é muito significante e nos deixa muito gratificado porque mostra que estamos no caminho certo nos trabalhos, nas estratégias, nas parcerias com as instituições. E quando se fala em segurança pública, eu quero deixar bem claro aqui que não é só a Polícia Militar, obviamente, né? Tem os demais órgãos que compõem o sistema, Ministério Público, Judiciário, Polícia Civil, Polícia Penal, que são os órgãos oficiais do Estado, Ministério da Justiça, assim por diante, que entra com recursos, com estratégias, com vários outros insumos para que isso aconteça. Mas, principalmente, eu chamo a atenção para a parceria e participação da população nossa, que é muito ordeira, muito participativa, e acatam, né, e atendem o nosso chamado sempre que é feito em todas as ações voltadas para a segurança pública. E já pegando esse dado de redução de 39%, quase 40%, eu já quero dizer, próxima lâmina, por favor, que nós temos, essa lâmina eu trouxe para mostrar também uma questão de apreensão de drogas na região nossa, que é muito comum, né, infelizmente é uma rota do tráfico muito forte, onde a droga oriunda do Paraguai, fronteira com Mato Grosso, fronteira com Paraná, São Paulo, passa para a nossa região aqui, indo para outros destinos. Né? E só esse ano, então, tivemos aí esses números de apreensões de drogas. Foram 12 ocorrências, isso só desse ano, tá? 12 ocorrências com 14 prisões, apreensão de 5 quilos de pasta básica com cocaína, que é uma droga bastante lucrativa no mercado de tráfico, mais de 1.000 unidades de arrebite e quase 5 toneladas de maconha. Isso só em 2020. E nós não conseguimos realmente, infelizmente, fazer face, né, a toda a demanda que se apresenta. Isso é apenas um ponto do iceberg, né? Infelizmente. Mas é um número expressivo, um dos maiores do Estado em apreensão também. Por favor. E aí eu falo da questão das reduções. Né? Dias atrás, o Ministério da Justiça divulgou um levantamento a nível de Brasil com relação aos dados de segurança pública nos estados. E eles calcularam uma taxa média com base naqueles 5 crimes violentos, e Minas Gerais foi classificada em primeiro lugar em questão, em sendo o estado menos violento do Brasil. Né? Ficamos com a taxa de 73,17%. E o interessante é que a taxa média do país é 140%. A taxa média. Então nós estamos com a metade da média do país. Apesar de todos os desafios que ainda temos. Então, não estamos ruins em relação ao Brasil. Né? Já é um tanto quanto acalentador, né? Sabemos que estamos no caminho certo. O esforço do Estado como um todo, do município, dos nossos conterrâneos, tem dado resultado. E Minas Gerais é o primeiro lugar do Brasil, com essa taxa de 73%, e a companhia nossa aqui ficou em segundo lugar do Estado, em redução. Essa taxa que eu mencionei de quase 40% é uma medição feita pela Polícia Militar, envolvendo as 86 unidades que compõem a Polícia Militar, e nós somos a segunda unidade que mais reduziu crimes em Minas Gerais, mesmo os números sendo pequenos, que é mais difícil ainda. Né? Então, esse cenário nos mostra um pouco mais de tranquilidade em relação a outros lugares do Estado, nos mostra que estamos no caminho certo, que as estratégias estão acertadas, temos muitos desafios, mas nos deixa felizes porque todo o esforço que população, instituições e governos fazem estão gerando frutos. Né? E aí, enquanto gestores da segurança pública, nós temos que ir a público e trazer esses dados, porque as pessoas ficam muito assustadas, preocupadas com a segurança pública, ao ouvir na mídia em geral muita coisa negativa, de outros lugares, às vezes. A mídia, infelizmente, dá muito ibope ao que é negativo e divulga pouco o que é positivo. E aí alarma as pessoas, deixam todos, né, com os nervos à flor da pele, achando que está no meio de uma guerra sem fim, num lugar tão tranquilo igual a Iturama, igual a região de Iturama. Então, União de Minas, como disse, zero crimes esse ano violento registrado. Aqui, apenas 8 crimes, né? Aliás, aqui apenas um crime esse ano. É muito pouco, com uma população não tão grande, mas de um movimento financeiro bastante, né, razoável, que atrai olhares, e nós estamos conseguindo resultados bons. Por favor, a próxima lâmina. Aí eu trago essa frase para dizer, começar uma reflexão com os senhores aqui, enquanto parceiros da segurança pública, das ações de melhoria da nossa cidade, que a cidade mais segura não é aquela onde mais se prende, mas sim aquela que mais se educa e previne o crime. É, a gente tem aquele, talvez uma cultura equivocada de pensar que segurança é prender, né? É isolar pessoas. Esse é um processo que pode chegar até ele, né, dependendo da situação, mas não é o principal processo, não pode ser o principal processo. O principal processo é educar e prevenir. É trabalhar estratégias sociais, de educação, de projetos sociais, para buscarmos não chegar nesse ponto, né? Quando se fala em segurança pública, a primeira imagem que vem na mente de qualquer pessoa é polícia, não é isso? E a polícia militar é o policial fardado, é o policial militar, não é nem o civil, o federal, é o militar, é o que representa o Estado, a força. Mas aí eu convido os senhores a fazer uma reflexão para a gente mudar essa mentalidade. Segurança pública não pode ser refletida só na polícia, né? Primeiramente, o elo que liga as instituições, né, o grupo de pessoas que compõem esse marco da segurança pública é muito maior que isso, mais profundo que isso. Eu diria que as polícias, né, os órgãos de segurança oficiais do Estado, são o último elo dessa corrente, né? O primeiro elo desse processo é a base da sociedade, que é a família. E, nesse interim, a gente quer convidar os senhores a se unirem a nós, apesar dos dados serem muito positivos, comparando com outras regiões do Estado e do país, a continuar esse processo de construção de uma sociedade cada vez mais segura. Porque eu penso, presidente, que o trabalho ele não é isolado, não pode ser isolado, né? Cada instituição tem o seu dever, tem a sua missão precípua, mas ela não faz nada sozinha. Nenhum de nós faz nada sozinhos, nem enquanto cidadãos, nem enquanto instituição. E eu penso que nós não podemos ficar deitados em berço esplêndido, achando que estamos no mar de rosas hoje, como estamos, graças a Deus, com números muito favoráveis, mas se ficarmos deitados em berço esplêndido, amanhã poderemos ser surpreendidos por uma onda de violência qualquer que seja, né? Então, para que isso não aconteça, nós temos que estar sempre vigilantes, atentos e trabalhando dia após dia para fortalecer a sociedade que nós estamos nela, inseridos. Temos um videozinho ali básico, só para poder chamar a atenção e refletir um pouquinho sobre esse tema, por favor.
Gente, tudo bem? Você já reparou que a gente passa boa parte da nossa vida em busca da nossa própria felicidade? Então deixa eu contar uma história para vocês. Certa vez, um professor muito sábio reuniu todos os seus alunos bem na frente da porta de um salão e disse que lá dentro existiam centenas de balões coloridos. E ele gostaria muito que eles entrassem, escolhessem um deles, escrevesse o seu próprio nome nele. Aquele balão iria representar a sua própria felicidade. Os alunos entraram, escreveram seus nomes e ele retirou todos eles do salão. O professor entrou sozinho, misturou todos aqueles balões e pediu aos seus alunos: vocês vão entrar lá e eu vou dar 3 minutos para vocês, para que vocês possam encontrar o balão que esteja escrito o seu próprio nome, aquele que representa a sua felicidade. Ele permitiu que os alunos entrassem e começou a contagem do tempo. O tempo foi passando e, enfim, ele se esgotou. Só que algo surpreendente aconteceu. Quando o professor olhou para os semblantes daqueles alunos, era um semblante de decepção, de tristeza, pois nenhum deles havia encontrado o seu próprio balão. E ele disse assim: eu vou dar mais uma chance para vocês. Só que agora, ao invés de 3 minutos, eu vou dar apenas 1 minuto. Só que vamos fazer diferente. Vocês Ao começar a contagem, vão pegar o primeiro balão que estiver na sua frente e entregá-lo para o próprio dono. E ele começou a contagem. E em menos de 20 segundos, todos já estavam com seus próprios balões em suas mãos. Ele disse assim: vocês entenderam o conceito do que é a felicidade? Vocês perceberam que no primeiro momento, quando vocês procuravam a sua própria felicidade, vocês não a encontraram. Mas quando vocês procuraram entregar a felicidade do outro em primeiro lugar, a sua chegou até você. A felicidade funciona desta forma, desse jeito. Existe uma grande reflexão que diz assim, que se você não vive para servir, você não serve para viver. É isso, você veio para este mundo para fazer a diferença na vida de alguém. Tem coisa mais gostosa de quando você vê uma pessoa sorrindo e saber que o motivo daquele sorriso é uma atitude sua? Isso não tem preço, isso tem valor. Então, cuide das pessoas que estão à sua volta. Proporcione o melhor que você pode a todas elas. Transforme a vida delas. Você tem problemas? Eu entendo. Você tem situações, dívidas, boletos para pagar? Mas tente separar. Entenda que você é uma pessoa abençoada. Isso são apenas obstáculos na sua jornada. Então agradeça dia após dia de Deus ter colocado pessoas maravilhosas. E você tem a missão, você tem o propósito de transformar as suas vidas no dia a dia. Você tem a capacidade de, mesmo diante do caos, ser paz na vida das pessoas que estão à sua volta. Então aproveite as bênçãos que Deus te enviou. Cuide da sua esposa, cuide do seu filho, da sua filha, cuide da sua mãe, do seu pai. Faça a diferença na vida deles. Tenha paciência para escutar um coração cheio de angústia, para escutar um amigo, dar uma porção da sua vida para aquela pessoa que está precisando. Que Deus guarde o seu coração, te abençoe e que a paz do Senhor esteja sempre com você. Um grande abraço e até o próximo vídeo.
Bom, esse vídeo, eu gosto muito dele, essa mensagem é muito profunda, né? Muito abrangente para a nossa atividade enquanto servidor público. Ele começa dizendo sobre a felicidade, né? Como vocês observaram, a questão do egoísmo. Enquanto os alunos naquela experiência procuravam o seu próprio balão, eles não acharam. Mas quando eles pegaram o do outro para entregar, rapidamente resolveram o problema. E aí vem essa reflexão. O que nós estamos fazendo com a nossa busca pela felicidade? Será que não seria uma questão de olhar mais para o lado, ao invés para nós mesmos, né? E nós, como servidores públicos, temos também essa missão de fazer o bem ao próximo. Foi uma escolha nossa, né? Os senhores e senhoras eleitos aí recentemente, a maioria, né? Outros reeleitos. Eu, Max Leis, os demais companheiros concursados, escolhemos esse caminho, que é ser servidor público, e não podemos nos desviar dessa missão que é servir. Quem não vive para servir, não serve para viver. E não podemos deixar passar esse tempo de servir que nos foi concedido ou conquistado, e não deixar um legado. Então, eu trago aqui essa reflexão, esse convite aos senhores, que enquanto vereadores, podem, e podem muito, auxiliar nesse processo chamado segurança pública, deixando um legado, começando um processo, porque é muito ampla essa questão da segurança. E vai além de buscar recursos materiais, que são necessários, mas não é o único, ou a única forma de ajudar e de somar com a segurança pública. Então, nossa preocupação, senhores vereadores, é no sentido de que nós nos fortaleçamos cada vez mais, buscamos construir parcerias, projetos, né, por favor, para buscar cuidar das pessoas, né, aquelas que nós fomos indicados para ajudar a cuidar. Como dito no vídeo, né, é uma bênção de Deus a missão que foi dada. E muitas vezes eu me sinto triste, vamos chamar assim. Eu estou com 29 anos de Estado, de trabalho na Polícia Militar, e muitas vezes percebo pessoas que têm condições de muito contribuir e passam aquele período de forma acanhada, né, apagada, e não deixam um legado, porque ficou olhando o próprio balão, não olhou a possibilidade de entregar o balão do próximo, né? E ainda, não cumpriu a sua missão de bem servir. Isso acontece na Polícia Militar, acontece em órgãos civis, acontece na política, no Poder Executivo e assim por diante. Enquanto muitos trabalham, muitos ficam também de braços cruzados, só observando. E não deixa esse legado. E depois nós mesmos seremos cobrados lá na frente. Né? Um pequeno exemplo que eu costumo dar, quando você está no trânsito, seja uma cidade grande ou pequena, não importa o lugar, e você vê uma pessoa necessitada, uma criança, um adulto, pedindo uma ajuda, uma colaboração, um alimento, e você vira as costas, né? Ignora aquela pessoa, até sai de perto, né? Para fingir que não é com você, para se afastar daquele problema ali que te apresenta, e você vira as costas e abandona aquela pessoa naquele momento, aquela criança, aquele jovem. E aquela pessoa, não tendo a ajuda necessária, o apoio necessário, amanhã pode estar no mundo do crime. E você pode ser uma vítima daquela pessoa. Aquela criança, aquele jovem que te pediu ajuda ontem, hoje ele é seu algoz. Entra na sua casa, te rouba, te machuca ou coisa pior. E você não vai entender por que aquilo está acontecendo. Porque o processo do crime é isso, né? A pessoa fica numa situação de vulnerabilidade tal, e é facilmente cooptada pelo crime. Esse é o processo, não tem dificuldade em entender isso. Salvo raras exceções, mas a maioria das pessoas que nós, no dia a dia, lidamos com conduções e prisões, quando vai ver histórias, são famílias destruídas, pessoas sem oportunidades, e que lá no passado não teve uma chance de buscar outro caminho, muitas vezes. E isso passa pelas nossas mãos. Né? Então eu peço ao senhor, nesse momento, uma reflexão para somar conosco em projetos sociais. Por favor, próximo. Eu trouxe essa lâmina, né, de como prevenir. São muitas as formas de prevenir. E quando eu falo prevenção, não é polícia, não. É também, mas não é só polícia na rua. Polícia na rua é uma parte da prevenção, e importante. Mas mais do que prevenir com polícia, eu tenho que prevenir com ações sociais lá na base, onde uma criança que já nasce numa família que está deteriorada tem chances mínimas de ser um adulto completo, ou de ter chances de ser um adulto que conseguiu andar com as próprias pernas, né? Uma sociedade organizada. Eu vejo no Brasil um grande país com um grande potencial, mas o nosso povo é muito pouco estruturado de conhecimento. A grande massa é. E os poucos que têm algum acesso ao conhecimento, depois não têm acesso ao trabalho, por questões várias que nós temos que mudar. Mas tudo passa pela educação. E aí, eu penso que nas cidades iguais às nossas, aqui são cidades pequenas, com uma densidade populacional mais reduzida, dá para fazer grandes projetos nessa área, para fortalecer as famílias, seja projetos na área cultural, com programas de teatro, música e outras coisas, igual muitas cidades têm, para servir como modelo, seja na área esportiva. Eu percebo aqui muito pouca ação na área esportiva. Não se vê projetos esportivos nas cidades que nós trabalhamos, nenhuma delas. Agora, recentemente, não vou criticar por causa da pandemia. Mas e antes? Tínhamos projetos? Então, eu chamo essa reflexão. Os senhores podem muito colaborar nessa parte de propor projetos, incentivar esses projetos, buscar recursos para esses projetos. Não são caros. Comprar bola, rede de, né, de vôlei, rede de campo de futsal, coisas práticas, não é caro. Pagar um professor de educação física para montar um projeto de esportivo na cidade. Né? Na área de música, um maestro, um musicista para ensinar crianças. Eu servi em Diamantino durante 7 anos, da cidade de JK, muito conhecida. Né? Lá tem um projeto chamado Banda Mirim Antônio de Carvalho Cruz. É o nome do prefeito que criou essa banda há uns 25 anos atrás. A banda já está famosa, até extra Minas Gerais, tocou fora. Até acho que fora do Brasil, só vingou, já foi. É uma banda onde crianças entram no projeto, aprendem a tocar os instrumentos, compõem a banda, se apresentam, tem todo um processo de uniforme, etc, etc, e sai de lá um músico. Né? Muitos deles estão até hoje trabalhando na Polícia Militar como músico da nossa banda lá em Diamantina, e fazem parte daquela Vesperata, não sei se vocês já ouviram falar. Né? É um exemplo. Aqui em Frutal, ontem eu conheci um projeto da Guarda Mirim, do nosso lado aqui, de 13 anos o projeto, onde crianças de 3 a 21 anos participa de um treinamento e recebe apoio, né, e orientação de várias áreas do ensino, da educação formal e não formal, dando oportunidade para esses jovens, tirando eles da marginalidade, do ócio, e das mãos do crime. É muito triste a gente ver as crianças tão jovens sendo cooptadas pelo crime em nossa região. E não são poucas crianças, não são poucas. Então, eu consinto que a gente dê as mãos e olhe para esse lado da prevenção criminal, que são projetos sociais que vêm lá na base, na família, para depois, em último caso, chegar no elo, que é a polícia. Isso aí é aquele momento que não tem mais jeito. A pessoa teve a oportunidade e não aproveitou, né? Ou por outras questões, não teve jeito de seguir o caminho do bem. Mas, sem oportunidade, isso fica muito mais difícil, né? Esse outro videozinho que eu vou deixar aqui, já finalizando a nossa fala, viu? É para provocar mesmo o nosso pensar enquanto gestor público, igual os senhores são gestores, não do executivo, mas do legislativo, que propõem, que cobram e que pensam também a nossa cidade do amanhã. Onde nós queremos chegar? Hoje, o que nós temos foi o que nossos antepassados pensaram e planejaram para a gente. Não é isso? Nossos pais, nossos avós, construíram a cidade, construíram esse prédio, essa cidade como está. Mas daqui a 10 anos, nós queremos estar do mesmo jeito? Ou queremos evoluir em alguma coisa? A nossa sociedade, como é que vai estar aqui a segurança pública de Limeira do Oeste? Então temos que pensar, saber onde queremos chegar. E aí passa pela educação mais uma vez, né? Pelo querer aprender e melhorar enquanto ser humano. Esse videozinho também, ele é curtinho e nos traz essa reflexão.
Eram 10 horas da manhã de um dia frio de inverno, quando um turista latino-americano entrou numa estação de metrô em Estocolmo, capital da Suécia. O homem se surpreendeu ao ver a ordem como as pessoas transitavam e eram muito respeitosas com os sinais e as placas, né? Mas o que mais chamou sua atenção foi que, na entrada do trem, um dos acessos giratórios dava passagem livre e gratuita. Então ele se aproximou da encarregada da estação e perguntou: senhorita, por que que esse acesso é livre? E a mulher respondeu: essa é uma passagem destinada para as pessoas que não têm dinheiro para pagar a sua passagem. Ou seja, alguém que teve alguma emergência, alguma... Né? Ela disse: sim, esqueceu sua carteira ou não tem o dinheiro em espécie naquele momento. E o que acontece se a pessoa tivesse dinheiro, mas simplesmente não quisesse pagar? Mas por que alguém faria isso? Qual seria o motivo? E o turista ficou em silêncio por alguns segundos, sem se dar conta de que ele não tinha uma resposta. Atrás dele tinha uma fila de gente pagando o ticket e deixando o acesso de passagem livre completamente vazio. O turista entrou no trem e ficou refletindo como se comporta a sociedade na América Latina de uma maneira geral. Sem dúvida, uma das chaves para se ter um país tão desenvolvido são os valores que têm os seus cidadãos. Sendo o mais importante desses valores, a honestidade. Quando um povo é honesto, ele se liberta. E ao transformar esse valor em algo natural, ele entra num estado de desenvolvimento superior. Por isso, os países mais desenvolvidos são os que mais investem em educação e se preocupam em formar cidadãos do bem. O mundo se transforma através de pequenas condutas. Uma sociedade formada de valores vai ter melhores cidadãos que vão a ajudar a prosperar. E nesse mundo tão corroído pelo poder, a honestidade e a honra passaram para o segundo plano. Você não precisa de dinheiro para ser uma boa pessoa, para ser pontual, para ser ético, digno. Gostar do que faz e ter uma boa conduta custa zero dinheiro. E com muito pouco, se pode transformar o mundo. Nenhum legado é tão rico quanto a honestidade. Até semana que vem. Um azul, um queijo, um abraço e um beijo.
Bom, senhores, então é essa a nossa mensagem aqui para nessa data de hoje, para a gente refletir. Reforço nosso pedido de integração das instituições, que é muito importante continuar essa parceria, cada vez mais fortalecidos. E poder contar, espero poder contar, né, Maxley, com o apoio restrito dos senhores na busca desses projetos sociais, para fortalecer mais a nossa sociedade. Eu vejo aqui nas nossas cidades um celeiro muito rico para se colocar em prática e ter realmente, como diz o nosso governador hoje como lema, né, o lugar mais seguro para se viver e empreender. Com certeza, é possível, né? É muito pouco a gente conseguir fazer isso. Então, fica aí a provocação, a solicitação e a nossa esperança, né, de que estejamos sempre unidos em prol de uma cidade mais segura, né, mais tranquila, onde todos se respeitem, as instituições sejam fortalecidas, famílias realmente tenham o apoio das instituições e o nosso apoio para poder, no dia a dia, cumprir sua missão, seu papel. Presidente, então, à disposição, se tiver alguma pergunta, alguma questão que queira nos colocar, alguma crítica também, viu? E deixamos aí à disposição o nosso tempo e o nosso colega Max Leik, aqui comando o pelotão, parceiro primeiro de vocês, né, como sempre, fortalecendo aí a nossa atividade policial militar. Muito obrigado pela parceria, pela atenção e pelo tempo disponibilizado por nós aqui.
Algum vereador deseja se manifestar? Com a palavra, a vereadora Elaine.
Quero convidar todos aqui presentes, os meus colegas, e as pessoas que estão em casa nos assistindo, para que a gente aplauda esse momento glorioso que estamos tendo aqui. E dando continuidade, quando você nos diz que aprender, né, educar, prevenir o crime, eu fico até emocionada, né? E quero te agradecer por esse momento de trazer para a nossa cidade essa visão que nossa população precisa.
Nós agradecemos, vereadora, com toda certeza.
E eu estive à frente aí articulando um projeto que virou lei. E agora só falta começar a executar. Semana que vem estarei junto com o Conselho Tutelar dialogando sobre isso. Porque ver a criança, sou professora, e isso que você disse, a gente convive com a criança, vê o adolescente e, de repente, a gente visualiza ele no crime. E ele passou por mim, né? E isso a gente não deseja para ninguém. E eu só vejo a solução através disso que você nos trouxe. Muito obrigada.
Eu agradeço as palavras e conte conosco no projeto, se for útil, nosso trabalho, tá? Parceria com a equipe local aqui da cidade.
Com a palavra o vereador Ailton Moraes.
Boa noite, senhor presidente. Desligado aí? Tá. Microfone. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, comandante Nilson. É um prazer receber você aqui e volte mais aí com essas ideias boas. Seu nome, cumprimento os demais policiais, tenente Max Lei, meu Fernando, policial também, meu colega de faculdade, né, Fernando? Obrigado por ter vindo aqui e todas as pessoas que estão presentes. E é de muita valia o que você disse aí e a gente também luta muito para que a gente invista no jovem, né? O jovem é o futuro do país. Se não educar o jovem, o futuro aí será um futuro muito comprometido. Eu quero só deixar uma pergunta aqui e um pedido. A possibilidade do PROERD voltar. Por que parou? Você tem alguma, assim, alguma notícia para trazer para a gente sobre o PROERD? Ele parou de existir e tem condições de voltar novamente? Porque eu gostava muito do PROERD e eu acho que tem jovens aí que foram criados aí pelo PROERD que têm uma visão totalmente diferente de outros. E isso aí é muito bom. E o esporte aí que você disse, a gente já está acontecendo o campeonato no nosso município. Acho que foi um dos primeiros de toda a região que já teve um campeonato que termina no próximo domingo. E na escola também teve um ontem, também na nossa escola. E a gente também está lutando pelos jovens. Mas eu tenho muita vontade que voltasse também o PROERD. Pode falar sobre para a gente?
Pois não. O PROERD, ele tem toda uma sistemática própria, né, para ser implementado nas escolas. A instituição, ela segue critérios e regras que vêm lá da origem do programa. Talvez nem todos saibam, mas o PROERD é um programa americano, que nasceu há 40 anos atrás. E o Brasil importou a ideia tem mais ou menos uns 20 anos, né, começou em São Paulo, em Minas, um pouco menos que isso, começou a trazer, trouxe para cá também. É um programa bastante interessante, ajuda bastante na prevenção criminal infanto-juvenil, porque alerta as crianças e os pais sobre os perigos das drogas e violência. Aqui na nossa área, nós temos o PROERD, assim como toda a Polícia Militar foi instituído na época, o PROERD, mas nós estamos vivendo um momento, uma questão de dificuldade de efetivo, devido à redução grande. Nos últimos 8 anos, a Polícia Militar perdeu em torno de 6 mil a 7 mil homens, devido à evasão natural. Nós chegamos até 2012 a 44 mil policiais na ativa, hoje estamos com 36 mil e alguns poucos mais. E vai estabilizar em 35 mil, porque está saindo mais que está entrando. Então, é um desafio. E aí, as demandas outras, precípuas, né, não que seja mais importante que o PROERD, mas acaba tomando mais tempo dos policiais. E nessa saída, muitos policiais que eram proerdianos, porque para ser proerdiano tem que treinar o policial lá em Belo Horizonte, tem todo um critério, tem que ter afinidade para estar em sala de aula, porque não é qualquer pessoa que saiba, chega com criança, que gosta dessa atividade. Tem que ter o pendor, né, professora, de pedagogia, né, tem que gostar. Então, tem vários critérios. E aí, alguns policiais saíram da instituição, outros fizeram cursos e foram promovidos e foram transferidos, e nós não tivemos reposição dessa mão de obra. Hoje, para você ter uma ideia, eu tenho apenas um policial em condições de aplicar o PROERD lá em Iturama, que é o Sargento Pablo. E ele, ano que vem, vai estar incumbido já, falei isso com ele hoje, inclusive, mais cedo, já para se preparar que ele vai voltar com o PROERD ano que vem, porque esse ano e ano passado não tivemos devido à pandemia. O motivo principal dessa parada pelos últimos 2 anos foi a pandemia. E até que teve ano passado, remotamente, algumas turmas que foram concluídas. Esse ano não teve nenhuma turma, não. Mas ano que vem a gente deve voltar, não com força total, infelizmente, devido a essa dificuldade de efetivo, de instrutor. Mas, pelo menos, vamos dar continuidade, minimamente, nas escolas das cidades. Aqui também a gente quer dar atenção, ele vai vir aqui, com certeza. É uma ferramenta muito interessante, muito importante, ajuda, e justamente com base no PROERD, que a gente traz essa fala. Né? Eu já tive em várias formaturas de PROERD, onde eu vi pais e mães dando testemunho de que parou de fumar o bebê porque o filho pediu, depois de passar pelo PROERD. Não é? Ele aprende a importância de se preservar a saúde e os malefícios que traz a droga, e vendo o pai ou a mãe que fuma ou bebe, não é? O filho pede, qual pai que não atende? Já vi mães e pais chorando, dando testemunho em formatura de PROERD, muitas e muitas vezes. E aí mostra o valor do programa, não só para a criança, mas para a família toda. Por isso eu disse aqui, programas sociais são fundamentais na área de cultura, desportiva e quaisquer outra, porque edifica o futuro adulto, né? Traz valores e molda o cidadão de bem. E se nós hoje que estamos à frente da sociedade não fizemos o nosso dever de casa para fortalecer principalmente as crianças em situação de vulnerabilidade, amanhã vamos pagar o preço por essa ausência, por essa falha nossa. Né? Por isso nosso pedido aqui hoje vai nessa linha. E não peço, eu não estou aqui pedindo, nem mando para o meu comando pedido de mais policiais, não. A gente manda pedido de fortalecer as instituições e abraçarmos, né, juntarmos, fortalecer esse elo da segurança pública e da sociedade. Segurança pública, gente, como eu disse no começo, permeia todas as áreas. Não é só polícia que faz segurança. Polícia é a última, né? Quem dera, não precisa nem existir polícia, né? Mas é um sonho.
Eu queria parabenizar o Tenente Coronel Nilson, né, pelas palavras, pela mensagem que foi posta, pedir até um pouco de desculpa pelo horário, talvez a reunião da gente interna muda o cronograma do senhor. Parabenizar pela casa e assim, deixar a casa de portas abertas para sempre que tiver alguma coisa a explanar, é bem válido, como através do Facebook e a rádio será retransmitido isso aí, muita gente vai estar assistindo, né? Vai estar gravado, então eu acho que seria muito interessante os jovens e a população em si estar vendo, foi de grande valia a sua mensagem de hoje, tanto na parte esclarecedora de criminalidade reduzida e como a mensagem da gente. É um gás que a gente ganha, sim. Já a gente já tem uma mentalidade de ideias, a pandemia, logicamente, atrapalhou um pouco, né? Mas, assim, dá um gás na gente nesses projetos sociais que a gente tenta almejar e buscar nesse decorrer da caminhada. Muito obrigado.
Presidente, nós agradecemos. Quero desejar uma boa noite de trabalho aos senhores. É, pedir permissão para me retirar, que eu tenho que ir resolver o problema de trabalho aqui antes de voltar para Iturama, né? Na data de hoje. Mas agradecer e dizer que estamos de portas abertas para somar o que estiver ao nosso alcance com a cidade, né? E mantemos esse estado de tranquilidade que eu anunciei agora há pouco aqui, que muito nos envaidece, porque é o resultado de uma parceria frutífera. Viu? Muito obrigado, então, pela oportunidade. Boa noite a todos aí. Bom trabalho.
Não havendo mais manifestações, encerro o expediente e declaro aberta a ordem do dia. Solicito que a primeira secretária faça a leitura dos projetos e pareceres em pauta.
Projeto de lei número 27, de 14 de setembro de 2021. Poder Executivo. Emenda. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional, suplementar e da outras providências. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Conclusão. Os membros da Comissão de Finanças e Orçamento, após a apreciação e estudo do projeto de lei número 27 de 2021, enviado pelo presidente da Câmara a esta pasta, deu parecer pela aprovação do referido projeto como está redigido. Presidente, Celita Queiroz de Oliveira. Vice-presidente, Everton Alves de Oliveira. Relator, Celcimar Borges Andrade. Projeto de lei número 28, de 14 de setembro de 2021. Autor, Poder Executivo. Emenda. Dispõe sobre abertura de crédito adicional, suplementar e da outras providências. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Conclusão. Os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, após apreciação e estudo do projeto de lei número 28, de 2021, enviado pelo presidente da Câmara a esta pasta, deu parecer pela aprovação do referido projeto, como está redigido. Presidente, Ailton de Moraes Cavalcante. Vice-presidente, Sebastião Gomes Nogueira. Relatora, Elaine Aparecida de Souza. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Conclusão. Os membros da Comissão de Finanças e Orçamento, após a apreciação e estudo do projeto de lei número 28 de 2021, enviado pelo presidente da Câmara a esta pasta, deu parecer pela aprovação do referido projeto como está redigido. Presidente, Celita Queiroz de Oliveira. Vice-presidente, Everton Alves de Oliveira. Relator, Celcimar Borges Andrade. Projeto de resolução número 07, de 15 de outubro de 2021. Autor, mesa diretora. Assunto, remaneja por anulações dotações orçamentárias da Câmara Municipal de Limeira do Oeste, Minas Gerais, no exercício de 2021 e da outras providências. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Conclusão. Os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, após apreciação e estudo do projeto de resolução número 07-2021, enviado pelo presidente da Câmara a esta pasta, deu parecer pela aprovação do referido projeto como está redigido. Presidente, Ailton de Moraes Cavalcante. Vice-presidente, Sebastião Gomes Nogueira. Relatora, Elaine Aparecida de Souza. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Os membros da Comissão de Finanças e Orçamento, após apreciação e estudo do projeto de resolução número 07-2021, enviado pelo presidente da Câmara a esta pasta, deu parecer pela aprovação do referido projeto como está redigido. Presidente suplente, Sebastião Gomes Nogueira. Vice-presidente, Elaine Aparecida de Souza. Relator, Celcimar Borges Andrade.
Neste momento, convido o senhor secretário de Educação, Clodoaldo, para explanar sobre o projeto de lei número 28.
Vereador Maurício Júnior, digníssimo presidente em exercício, em seu nome cumprimento a todos os vereadores aqui presentes, aos servidores desta casa, que sempre nos acolhe com muito carinho. Cumprimento também os colegas presentes, pastor Isaías, seu Sérgio, a Polícia Militar, a ex-vereadora Thalita, né, aqui presente também, a todos os internautas que nos acompanham neste momento, ouvintes da Rádio Viva Voz que nos ouvirão, enfim, a toda a população de Limeira e região. Quero falar um pouquinho sobre o projeto de lei número 28 de 2021, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e da outras providências. O Executivo, né, encaminhou a esta casa esse projeto de lei porque objetivamos melhorias em prol à educação. Quero fazer um breve relato a respeito da escola de padrão FNDE e salas, lá que está sendo construída no bairro Jardim Paraíso, na Coab. Em 2012, quando estava na secretaria, na gestão anterior do prefeito Pedro Socorro, nós fizemos o planejamento do PAR no CIMEC. E em 2017, o FNDE liberou essa escola para o município de Limeira do Oeste. Né? Foi até um esforço do saudoso deputado Caio Nárcio. E essa escola foi colocada para licitação em 2018. Nós tivemos uma empresa participante que ganhou o processo licitatório, que começou a construção dessa escola, e que, no decorrer do caminho, foi paralisando as ações e a escola ficou por fazer. Né? É claro que todos nós sabemos, nós que somos da área da educação, que uma obra do FNDE no município, uma empresa que vá pegar uma obra, ela precisa ter um fluxo de caixa para que se possa construir a contento essa obra. E, infelizmente, essa empresa que pegou a obra, ela não contava com esse fluxo de caixa. Então, todas as vezes que o município solicitava desembolso, a empresa que o FNDE liberava o recurso, a empresa voltava aos trabalhos. Quando acabava o recurso liberado pelo FNDE, que partia para outra medição, para solicitar desembolso, para liberação do FNDE, a empresa paralisava as ações. E assim, a obra da escola ficou por 2 anos paralisada. É uma tristeza, né? Porque dentro de 2 anos a gente não conseguir finalizar uma obra. É muito triste para a gente. Infelizmente, nós tivemos até o mês de agosto de 2020 quatro solicitações de desembolso que daria para finalizar a obra. Mas, em contato com o FNDE, nos foi colocado que, no momento, o FNDE não dispunha de aporte financeiro para estar liberando para a finalização da obra no ano de 2020. Com isso, entrou o período eleitoral e o FNDE, em período eleitoral, corta os repasses de recursos, né, não tem novas liberações de desembolso, e a obra acabou ultrapassando os 2 anos, e toda obra do FNDE que ultrapassa 2 anos, automaticamente é rescindido o contrato com o município, o termo de cooperação com o município. Então, houve a anulação do termo de cooperação e o município ficou com a obra paralisada. Assim que o prefeito Enedino assumiu a atual gestão, assim que nós inserimos, habilitamos o prefeito no CIMEC, do FNDE, do MEC, nós repactuamos esse termo de compromisso com o FNDE para dar sequência a essa obra. Posteriormente a isso, o prefeito Nedino ordenou a equipe de engenharia que fizesse o levantamento do percentual construído, das irregularidades que a obra apresenta, porque nós sabemos que tem algumas irregularidades que precisam ser corrigidas, o valor pago à empresa que deixou a desejar e não finalizou a obra. Então, tudo isso foi levantado pela equipe da engenharia e nós detectamos o seguinte, que a obra ela foi construída 48,34%, ou seja, o valor de R$ 607.822,80. Restando ainda a ser construído 51,66%, ou seja, o valor de R$ 670.949,32. Esse valor nós ainda seremos contemplados pelo FNDE,
Então, a FNDE vai nos repassar o valor de R$ 670.949,32. Porém, esse valor que o FNDE vai repassar é insuficiente para que terminemos esta obra. Como essa obra começou em 2018, com a planilha de 2012, no momento em que começou a execução dessa obra, a planilha já estava ultrapassada. Imagina hoje, em 2021. Então, mediante recursos advindos do governo federal, que nós temos em conta, né, recursos do Fundeb, recursos vinculados à educação, que não podem ser utilizados para outro fim que não a manutenção e desenvolvimento do ensino, é que encaminhamos a esta casa este projeto de lei, a fim de que possamos ter condições de finalizar a obra. Né? Esse projeto de lei ele tem um valor total de R$ 1.422.212,94, mas aí alguém vai perguntar, mas Clodoaldo, R$ 1.422.000, mas dentro deste 1 milhão está os R$ 670.949 que o FNDE nos repassará. Então o município vai entrar com uma contrapartida no valor de R$ 751.000, valor estimado, de R$ 751.263,62 para a conclusão da obra. Há que se observar também que quando licitamos na gestão passada essa obra, licitamos apenas a parte do FNDE, não licitamos o término da obra, porque a parte de gradis, de muros, calçadas, paisagismo, não constitui parte integrante da planilha do FNDE. Então, isso é responsabilidade do município. Né? Há que se observar ainda que esse recurso que nós temos hoje, repassado pelo FNDE, e que teremos mais ainda agora em novembro e dezembro, como sobra de arrecadação, é recurso vinculado à educação, que não pode ser utilizado para outro fim, e que não só nós, Limeira do Oeste, mas todos os municípios, né, mineiros e do Brasil, estão sofrendo para executar esse recurso. Porque o governo federal baixou a Lei 173, a Lei Complementar 173, no início do ano, a qual proíbe os reajustes. Então, nós, professores, este ano não tivemos reajuste de piso salarial, infelizmente. Né? Uma categoria que necessita de valorização, mas, infelizmente, em virtude da pandemia e dessa lei complementar, nós não tivemos o reajuste. Tivemos ainda parcelas do Fundeb que foram repassadas pelo governo de Minas. Parcelas que foram repactuadas, que foram parceladas, pagamentos que foram parcelados e que entraram nos cofres públicos das prefeituras. Né? Então, temos dinheiro do Fundeb. Temos dinheiro em conta, entrará mais dinheiro ainda, e nós precisamos, como gestores públicos, nós precisamos executar esses recursos. Do contrário, nós teremos queda na arrecadação do ano subsequente. Né? Nós sabemos que recursos federais é o seguinte, só pode reprogramar uma parte. E hoje, a nova lei do Fundeb diz que só podemos reprogramar 10% do recurso. A nossa estimativa de arrecadação com o Fundeb é de um pouco mais de 5 milhões ano. Isso nos mostra que só podemos reprogramar 500 e poucos mil reais. Então não podemos reprogramar mais. Sobrar com esse dinheiro em conta, sem realizar a referida execução, nós teremos que responder ao Ministério Público o porquê não executamos o recurso do Fundeb, né? E provavelmente no ano que vem teremos queda na arrecadação, assim como nos aconteceu com relação ao transporte escolar no ano passado, em virtude da pandemia e não tendo aula normalmente, o transporte rodou apenas entregando atividades não presenciais, nós tivemos repasse de transporte escolar somente até maio. O Estado e a União entendem que aquilo que sobra além do reprogramável em conta é excesso de arrecadação, então o município não necessita do recebimento desse recurso no ano subsequente. Então é por isso que estamos aqui solicitando aos senhores a apreciação deste projeto de lei para que nós tenhamos condições de realizar a licitação em novembro, porque toda licitação com recurso federal é pregão eletrônico, então necessita-se do prazo de 30 dias para realização. Em dezembro, comecemos a executar esse recurso, que venha uma empresa idônea, uma empresa responsável, pegar essa obra, que comecemos a executar esse recurso em dezembro, que deixemos esse recurso, o restante do recurso empenhado para o ano de 2022, para que tenhamos condição de justificar junto ao Tribunal de Contas que nós não executamos a totalidade do recurso porque não houve tempo hábil, mas que nós tomamos todas as providências, que a Câmara de Vereadores aprovou o projeto de lei de crédito adicional, porque no orçamento do exercício anterior nós tínhamos somente, foi previsto apenas gasto com pessoal, e esse gasto com pessoal, graças a Deus, Limeira do Oeste está alcançando 70% do Fundeb. O que nós precisamos fazer é o gasto dos 30%, é um investimento dos 30%. Graças a Deus temos dinheiro para investir, né, nas obras, outros projetos virão. Aí nós temos projetos de compra de veículo, também para educação, então outros projetos virão. Então eu quero pedir a colaboração dos senhores e das senhoras na apreciação desse projeto, para que nós tenhamos condições de executar o recurso, finalizar a construção da escola, se Deus quiser, o ano que vem, implantar o ensino em tempo integral, também no ensino fundamental, porque como o comandante falava aqui, né, ações precisam ser envidadas na base, para que não tenhamos depois que punir no futuro. Então é com as crianças que nós precisamos cuidar e zelar. Então educação em tempo integral para a criança que fica com tempo ocioso na rua é de fundamental importância. E com certeza nós teremos condições de implantar educação em tempo integral também no ensino fundamental com o término, a finalização da construção da escola padrão FNDE da Coab. Me coloco à disposição dos senhores, caso tenha algum questionamento, alguma sugestão, alguma colocação.
Com a palavra o vereador Ceucimar.
Caro amigo Clodoaldo, quero agradecer aqui pelas explicações desse recurso para a finalização do término da escola lá da Coab, que o pessoal vai questionar para a gente, que é o dinheiro do município, mas é do governo e do Fundeb. É bom você ter explicado para a gente aqui, explicar para a população, que é um dinheiro do Fundo Nacional de Educação e outro é do Fundeb. E esse recurso ele tem que ser gasto, então, em investimento. E quero agradecer você por ter explanado para nós aqui, explicar para a população que vai ser finalizada a obra até no ano que vem, no meio do ano, nós estamos inaugurando, se Deus quiser, o término daquela escola. Muito obrigado pela apresentação aqui.
Agradeço as colocações, vereador do Ceucimar, né, vereador Dunga, mais conhecido como Dunga, né, carinhosamente a gente o chama assim. Realmente, esse recurso é somente recurso vinculado, né, não entrará um centavo de recurso próprio do município. Então, não vai desabastecer outras vertentes da administração, vamos dizer assim. Nós vamos apenas investir o recurso da educação em educação, né, o que é o correto realmente.
Com a palavra, a vereadora Elaine.
Quero agradecer, eu acho que é importante esse momento de esclarecer, né, porque a gente é muito questionado quando vê uma obra de grande importância para a educação paralisada, né? E o que eu quero te questionar, que eu havia esquecido, é o seguinte, as empresas vão entrar para a licitação, né, agora, e como essa empresa anterior entrou em falência e não cumpriu, né, o que havia feito no contrato, essas empresas que entrar e a empresa que ganhar a licitação, se é possível verificar a qualidade do trabalho, do material que é empregado, porque eu tive informações de algumas obras depois de pronta, né, está danificada, nova, né, em reinauguração. Então, eu gostaria de saber se nós vamos ter condição, igual você já nos colocou claramente, né, da importância, e eu aprovo, né, essa questão, que é para a nossa cidade. É ruim ver essa obra, que hoje já deveria estar sendo utilizada. E nosso município não pode permitir mais essas situações, né? Isso é muito ruim para nós. Então, eu gostaria que você me dissesse, que eu esqueci de questionar isso. favor.
Vereadora Elaine, muito obrigado pela pergunta, pelo questionamento. Com certeza, né, acredito que agora, nesse momento, nós vamos ser muito mais criteriosos em relação às empresas no processo licitatório. Né? Primeira coisa que há de se observar é se a empresa tem fluxo de caixa. Se essa empresa tem recurso, aporte financeiro que dê condições de finalizar a obra. Né? Porque, apesar de ter parte do recurso aqui do município, recurso da educação, mas do município, nós temos parte de recurso do FNDE, que vai ser liberado de acordo com as medições. Então, a empresa precisa ter aporte financeiro. E a equipe de engenharia, né, a gente acompanhar de perto, visitar algumas outras construções que essa empresa tenha feito, né, fazer uma, podemos até colocar no processo licitatório essa visita, assim como a gente colocou na licitação de merenda escolar, a visita em loco no mercado vencedor, a visita do Conselho de Alimentação Escolar, podemos fazer a visita do Conselho Municipal de Educação, a visita do Conselho de Acompanhamento e Controle Social, do Conselho do Fundeb, já que nós vamos utilizar recurso do Fundeb, vamos então fazer uma visita, colocar o pessoal do Conselho para visitar obras realizadas por essa empresa, ir até a empresa, verificar, né, se realmente a empresa comporta esse tipo de obra. Né? Então, eu acho que é de fundamental importância. A gente vai ser bem mais criterioso nessa questão.
Eu acho que a população de Limeira agradece, né, você colocando essa situação aí, para a gente garantir realmente a qualidade, porque nossa população merece qualidade.
Com certeza.
Muito obrigada.
Eu que agradeço.
Mais alguém? Com a palavra, o vereador Eberton.
Boa noite, senhor presidente. Em seu nome, cumprimento aos colegas vereadores. Em nome do secretário Clodoaldo, cumprimento os demais presentes na Câmara. Vale salientar também a respeito do que foi feito até hoje, que se o município não terminar a obra, ele tem que devolver para o governo federal o valor que foi gasto corrigido para o governo. Então, acaba sendo praticamente o mesmo valor que hoje está saindo do Fundeb, que está indo para terminar, seria o mesmo valor que teria que devolver para o governo e ia ficar a obra parada. Então, é mais vamos falar assim, um motivo da gente terminar aquela obra. E, assim, agradecer a presença aí, o secretário, foi muito bem explicado, deixou muito bem claro a população aí. Meu muito obrigado.
Obrigado, doutor Eberton. Agradeço a sua colocação. Realmente, né, não me atentei a essa questão para explicar aqui, mas da mesma forma que nós teremos perda de arrecadação o ano que vem, se não investirmos o recurso dos 30% do Fundeb este ano, se não terminarmos a escola, né, em tempo hábil, em caráter de urgência, o município terá que devolver todos os recursos liberados pelo FNDE corrigido. Então, o valor que a gente iria colocar, o município iria colocar para terminar a obra, nós vamos ter que devolver e depois o município fazer terminar a obra com recurso próprio. Né? Então, acaba sendo penalizado pelo órgão federal aí. Então, é uma grande preocupação nossa o término dessa obra, né, e que a gente tenha mais qualidade aí na educação.
Com a palavra, vereador Eberton.
E vale lembrar também que esse recurso que pode ser devolvido se não terminar a obra é recurso próprio, que poderia ser investido em outras coisas, e esse recurso do Fundeb já é um recurso específico da educação. Já.
E que não poderia ser devolvido ao FNDE. Teria que devolver recurso próprio e não recurso do Fundeb. Isso mesmo.
Eu queria fazer umas colocações, que é uma coisa que é um assunto comentável, né? A gente está na reunião aqui agora, mas hoje já tivemos uma reunião cedo, né, Clodoaldo? Teve uma reunião agora às 6 horas, de novo. Assim, o assunto foi bem questionado e bem abrangido. Falando como em sociedade em geral, as perguntas que vêm até nós, assim, para você colocar uma colocação, chegou até a gente, eu cheguei até ver fotos da cidade vizinha Carneirinho, da escola e a nossa escola. E fica passando uma mensagem que, tipo assim, que entrou X na escola de Carneirinhos e terminou, e que aquele mesmo X de Carneirinho veio para a nossa cidade e não finalizou. Só que assim as palavras que é mais ou menos o projeto Casa Minha Vida, que foi por etapas esse dinheiro, né, que você já explanou muito bem, que foi 48% do dinheiro da construção até agora. Mas, assim, que fique bem claro para a população que ainda tem alguma dúvida, de vindo uma fonte confiável que você, que é o secretário da Educação, de explanar isso aí para que essa cultura, essa dúvida que se fala, que venha da boca da pessoa certa.
Presidente, é isso mesmo, né? As pessoas fazem essa comparação, né, entre os municípios, e Carneirinho deu sorte, né, de pegar uma empresa com uma sustentabilidade financeira, né, e finalizar a obra. Uma vez que Carneirinho finalizou a obra, mas ainda não recebeu as últimas parcelas do FNDE. O FNDE ainda não repassou as últimas parcelas de desembolso, de solicitação de desembolso. Vai repassar. Porém, a empresa tinha fluxo de caixa para finalizar a obra. E finalizou. E está aguardando o repasse do FNDE para ressarcir os cofres. Né? Limeira do Oeste, nós recebemos 48% do recurso do FNDE. Então, isso não é verdade. Fazer uma comparação, né, de Carneirinho e Limeira, dizer, não, o mesmo tanto de recurso que veio para Limeira veio para Carneirinho, e Carneirinho terminou a obra e Limeira não terminou, isso não é verdade. 48% de uma casa não termina uma casa. Né? O 100% programado é o que termina a casa. Nós tivemos a infelicidade da empresa que ganhou a licitação do nosso município não ter fluxo de caixa para finalizar a obra. Porque se a empresa tivesse fluxo de caixa, ela teria finalizado e aguardado o FNDE ressarcir os cofres da empresa. Então, tudo eu asseguro, tudo o que foi destinado pelo FNDE foi executado na obra, foi investido na obra. Apresenta algumas irregularidades? Apresenta sim. Né, mas isso já foi levantado. A empresa, inclusive, tinha restos a receber, né, da prefeitura. Foi acordado entre o jurídico, a administração e a empresa. Foi levantado o valor das correções das irregularidades na obra e abatido nesse valor que o município teria que pagar para a empresa. Então, ao meu ver, ficou até que justo. Né, porque não tem que pagar, mas tem que fazer as correções. Essa empresa, já foi rescindido o contrato com ela, o município não tem mais nenhum, o prefeito Enedino fez questão que o município fizesse a rescisão de contrato, foi feita a rescisão, eu apresentei a documentação para os senhores hoje, né? E nós vamos licitar novamente e cuidar, zelar para que uma empresa idônea pegue e que tenha condições de terminar a obra.
Se outro tópico que eu ia comentar, você falou que era a anulação do contrato, que a prefeitura tomou a decisão de tentar eliminar uma possível entrada, talvez, né? Então, era um tópico. Outro tópico que eu achei interessante, que foi falado hoje cedo, que eu acho que seria interessante abordar, é que no contrato anterior, a escola era um corpo sem tipo, fechamento, sem jardinagem, sem tudo. Hoje, o contrato desse para finalização já é um projeto completo, né? Em termos de estrutura.
Isso, presidente. A primeira licitação que foi feita foi só mesmo da parte a ser construída pelo FNDE. É o corpo da escola. Né? Os gradis, os muros, calçadas, paisagismo, né? Tá tudo fora. É obra complementar. Então, neste momento agora, o município vai licitar tanto o término da escola quanto a obra complementar. Vai ser tudo listado no pacote só.
Não, é isso aí. E outro assunto que foi abordado, que já foi explanado, mas só para reforçar, que é um recurso não proveniente dos 25% da educação, e sim do Fundeb, que é uma receita a par, né? Só para frisar que é um dinheiro que veio de um recurso que estava perdido para trás, que ajudou nessa receita, né? Que é nada mais justo usar num benefício de um patrimônio. Né? Então, é só a questão de explanar para que assim, essas dúvidas que teve lá atrás, né, que poderão ter na frente, pelo menos está saindo da pessoa certa de questionar. Eu fico muito agradecido da sua presença, hoje o seu dia foi quase inteiro aqui na Câmara conosco, né? Mas assim, deu para que até uma clareza muito grande para a gente, como representante do povo, e espero também que fique bem explanado para o pessoal que esteja assistindo.
Presidente, eu que agradeço o espaço a mim concedido, em nome do prefeito Onedino, vice-éder, em nome da administração municipal. Me coloco à disposição dos senhores vereadores, sempre que quiserem, estarei retornando a esta casa, porque é de suma importância que façamos o nosso trabalho com transparência, com responsabilidade e que desempenhemos as ações conjuntamente, de forma que todos sejam beneficiados no futuro. Então, só tenho a agradecer ao senhor, aos demais colegas vereadores, aos funcionários e servidores desta casa e a todos os presentes. Muito obrigado.
Coloco em votação os pareceres das comissões referentes ao projeto de lei número 27 de 2021. Os vereadores que forem pela aprovação dos pareceres permaneçam como estão. Os que forem contra, que se levantem. Declaro aprovados os pareceres por unanimidade. Coloco em votação o projeto de lei número 27 de 2021. Os vereadores que forem pela aprovação do projeto permaneçam como estão. Os que forem contra, que se levantem. Declaro aprovado o projeto por unanimidade. Coloco em votação os pareceres das comissões referentes ao projeto de lei número 28 de 2021. Os vereadores que forem pela aprovação dos pareceres permaneçam como estão. Os que forem contra, que se levantem. Declaro aprovados os pareceres por unanimidade. Coloco em votação o projeto de lei número 28 de 2021. Os vereadores que forem pela aprovação do projeto permaneçam como estão. Os que forem contra, que se levantem. Declaro aprovado o projeto por unanimidade. Coloco em votação os pareceres das comissões referentes ao projeto de resolução número 7 de 2021. Os vereadores que forem pela aprovação dos pareceres permaneçam como estão. Os que forem contra, que se levantem. Declaro aprovados os pareceres por unanimidade. Coloco em votação o projeto de resolução número 7 de 2021. Os vereadores que forem pela aprovação do projeto permaneçam como estão. Os que forem contra, que se levantem. Declaro aprovado o projeto por unanimidade. Encaminho para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final o projeto de lei do Legislativo número 11, de autoria do vereador Eberton Alves de Oliveira, que torna obrigatória a capacitação em noções básicas de primeiros socorros de professores e funcionários de creches e escolas da rede pública e privada com sede no município de Limeira do Oeste e dá outras providências. Neste momento, encerro a ordem do dia e deixo aberta a palavra para os vereadores que desejarem se manifestar. Com a palavra, vereador Sosimar, desculpa.
Cara, presidente, sobre as considerações finais aí. Nós tivemos muitas reuniões nesses dias aí com o prefeito, os vereadores, discutindo vários assuntos importantes aqui em relação ao nosso município, em relação ao bosque, em relação à Copasa. Tivemos também uma reunião importante onde do BGE, que no ano que vem vai ter o censo no Brasil e aqui na nossa cidade. E aproveitando o momento aqui, pedindo à sociedade, aos jovens de 18 acima aí, quem quiser participar de um processo seletivo temporário do BGE, as inscrições, né, vão estar abertas agora em novembro, final de dezembro, e que o povo participe, os jovens, os adultos aí, que querem ter um serviço aí no ano que vem, para ajudar a fazer um censo nosso aqui em Limeira do Oeste. E pedindo também à população, quando começar o censo, que abre suas casas, que recebe bem esse pessoal, que são profissionais, e que ajude a divulgar o censo e dando uma qualidade melhor ao pessoal que vai trabalhar aí. E também agradecer também o nosso amigo, teve aqui na TEC da Copasa, dando umas palestrinhas para nós com o prefeito Onedino, tá abrindo um pouco nossa mente, conhecendo mais as partes técnicas, como é que é o funcionamento do órgão, da Copasa, como é que nós devemos trabalhar, como nós devemos fazer, procurar aos órgãos do prefeitura, jurídico, no futuro, fazer um processo de lei, não sei como, para, como diz o Ailton, ou nós continuamos ou tentamos tirar a Copasa aqui, né? Mas estamos, nós temos que ter um trabalho embasado dentro da lei, e uma coisa que muito importante que questionou, nós não devemos lutar contra a Copasa, devemos lutar contra o governo. bater em governo para nós não perdermos nosso direito, o direito do cidadão, o direito do povo. Porque a Copasa é uma instituição que é privada e governo. Mas se nós tirarmos um pouco da força deles, tenho certeza que não vai melhorar mais ainda a qualidade do nosso esgoto e água do nosso município. Muito obrigado aos senhores e às senhoras.
Com a palavra, a vereadora Celita.
Referente aos recursos aprovados para a continuidade e conclusão da escola da Coab, é importante lembrarmos que não é a parte estrutura predial que vale, mas sim o que vai trazer de bom para a nossa Limeira do Oeste, como possibilidade de contratação de mais profissionais, ou seja, geração de empregos, possibilidade futura de ter uma educação em tempo integral, o que melhora o conhecimento das nossas crianças, entre vários benefícios. O passado já se foi. Não conseguimos voltar o que já aconteceu. Mas nós, vereadores, unidos, podemos melhorar o futuro. Foi nesse pensamento que votei favorável, acreditando e confiando que muitos jovens em hoje, o presente, vão ter seus filhos estudando nessa escola no futuro próximo. Vou citar parte da música Cidadão. Tá vendo aquele colégio, moço? Eu também trabalhei lá. Lá eu quase me arrebento. Fiz a massa, pus cimento, ajudei a rebocar. Minha filha inocente vem para mim toda contente. Pai, vou me matricular, mas me diz um cidadão. Criança de pé no chão, aqui não pode estudar. Essa dor doeu mais forte, porque é que eu deixei o norte. Eu me pus a me dizer, lá a seca castigava, mas o pouco que eu plantava tinha direito de comer. Eu, como mulher vereadora, não quero ser essa cidadã que diz não a uma criança de pé no chão. E sim, estou dando, junto com os meus colegas vereadores e vereadoras, o direito dessa criança comer. O que há de mais importante para o seu futuro? A educação. Muito obrigada.
Mandou bem, Celitinha. Com a palavra, o vereador Ailton Moraes.
Caro presidente, boa noite. Boa noite, demais colegas vereadores, pessoas que fazem presença nessa Casa de Leis. Boa noite a todos vocês. Aprovei aqui, junto aos demais vereadores, o projeto para que encerre aquela escola, termine a escola ali da Coab. Mas não adianta dialogar com o Clodoaldo está fazendo a sua parte. Até parabenizo pelo seu bom trabalho. Mas tem bastante culpados por essa escola ter ficado esse tempo todo parado. 4 anos e meio. Eu presenciei tudo e fiz várias denúncias e faltei pedir, pelo amor de Deus, para o prefeito tirar essa empresa, que ela assinou o contrato, eu estou aqui com um documento, assinou um contrato para começar a obra em 11 de abril de 2018. E depois eu tive lá, estava sempre trabalhando lá ao lado e presenciando, que quando foi em março de 2020, ela parou as obras todas, foi embora e abandonou. Em março de 2020, eu pedi para o prefeito Pedro Socorro, pelo amor de Deus, cancele o contrato, porque ela não está mais trabalhando. Então, já se faz já 2 anos e meio que resolveram cancelar o contrato daquela empresa que estava com funcionários sem registro, sem pagar funcionários, e além do mais. Eu não sei porque tem um engenheiro na prefeitura, eu acho que tinha que ter deixado o Tom Piranha fiscalizar, porque as telhas estão todas caídas quase. Fez um barraco todo torto, caindo, irresponsabilidade da administração pública. Então não podemos mais errar da forma que errou até agora. A administração passada, que eu sempre cobrei, perdeu o recurso da Copasa, perdemos as casas da Coab por falta de responsabilidade. Eu vou começar a falar nome de pessoas de licitação aqui. As casas da Coab, lá ao lado de Titã, não vai ser mais construído, foi anunciado aqui que já perdeu. Há 8 anos que estamos tentando construir 175 casas ali ao lado do Bindela, e já foi anunciado que perdemos também. Quem está saindo bem com essa falta de responsabilidade somente quem tem lote para vender a R$60 mil. Mas a população está perdendo. Essa cadeira que eu estou sentado não é minha, é do povo. E eu represento eles aqui. Doem quem doer, mas eu vou sempre denunciar as irresponsabilidades que vem acontecendo. Uma outra irresponsabilidade aqui, ó. A população está clamando que tem todo mundo querendo tirar a identidade, que já venceu, gente até perdendo benefício. E lá na Iturama, fica 6 meses para agendar, quando consegue. Aí eu fui cobrar e tive acesso a esse documento da Polícia Civil, delegado, doutor Rondão, que diz que pediu para o prefeito comprar uns equipamentos, mas isso foi lá no mês de maio, comprar os equipamentos para tirar as identidades aqui. O povo está sofrendo por culpa da má administração. E, senhor Enedino, por favor, atende o povo. Vamos comprar esse equipamento. Diz que faz licitação semana que vem, em novembro. Vou cobrar novamente aqui, viu, gente, que em novembro vai começar a tirar a identidade número do Oeste. Foi o que foi falado para mim, o Edmilson. Edmilson, em novembro, você que fez o convite de tirar a identidade aqui na Limeira, que já era para ter feito lá em maio já, e o povo aqui sofrendo sem suas identidades. E os lotes ali? Vamos doar aqueles lotes ou vamos deixar o povo vender, os donos de loteamento, vender lote a R$60 mil e o povo pagar R$800 de aluguel? Vamos ajudar um pouco mais a população carente, prefeito Enedino e toda a sua comissão, e aquelas licitações que nunca saem, casa perdendo. Então, senhor prefeito, estou aqui para cobrar. E vou continuar cobrando, se não comprar os equipamentos que a Polícia Civil pediu para tirar a identidade. Se não doar os lotes para o povo lá, 175 lotes, vamos cobrar a falta de responsabilidade da administração. Quem é que está fazendo licitação? Está dormindo? Não está trabalhando, não? Por que que não comprou os equipamentos para tirar a identidade? Por que que perderam as casas da Coab, 47 casas? Por que que perdemos as 173 casas? Por que que está com 2 anos e meio sem tirar a empresa que começou a fazer a escola e sumiu de lá? Aqueles malandros. E até agora que veio resolver o problema. Em junho aqui está que foi cancelado daquela empresa. Então, gente, vamos cobrar também. Me ajuda a cobrar o prefeito, me ajuda a cobrar aquela comissão de licitação que não lista nada, que para tudo e que deixa perder. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Antônio.
Boa noite, senhor vice-presidente, que está no lugar do presidente hoje. Em seu nome, eu dou uma boa noite a todos os vereadores e a todo o pessoal presente. Eu votei nessa proposição de terminar a escola, porque eu acredito muito no serviço do Clodoaldo, que está à frente de uma secretaria, muito difícil de trabalhar, mas é um cara competente. Mas a prefeitura também tem que pôr órgãos competentes, cara que sabe trabalhar, engenheiros que conhecem do ramo e também muitos fiscais para fiscalizar, para que não suma tanto materiais igual subiu outra vez. Porque isso nós vimos, presenciamos, muita gente carregando material de lá, porque não, falta de fiscais. Isso eu vi muitas vezes. E também para falar da palavra do Ailton Moraes sobre as casas, 170 casas que nunca saiu, e pelo visto também não vai sair. Gostaria que o prefeito, para o ano que vem, fizesse essa humildade de tirar esse povo que está pagando aluguéis, ganhando salário de R$1.000, R$1.200, pagando aluguéis de R$700. E isso não pode acontecer numa cidade igual a nossa, que o povo são acolhedores. Todo mundo que chega na Limeira do Oeste são acolhidos com carinho e com amor. Mas também tem que ajudar eles. E também saber, se não for fazer as casas, que pelo menos doe esse lote para quem quer construir, para quem quer sair, fazer mesmo um combo para ficar debaixo, para sair desses aluguéis. Espero que o prefeito sensibilize e ponha em pauta esse programa para que nós vote. Ou então vai para a rádio, pelo menos explicar para a população o que que acontece com essas casas e com esse lote. Porque já está com 16 anos que esse lote aí está para fazer essas casas e até hoje não fez. Entra prefeito, sai prefeito e o povo está sempre enganado. Então, isso são as minhas palavras de hoje e muito obrigado.
Com a palavra, a vereadora Elaine.
Quero também falar a respeito dessas questões que o senhor Ailton colocou, seu Antônio, né, e pedir realmente para o nosso prefeito, porque isso é uma situação que é muito ruim. E Limeira do Oeste, depois que fez a primeira Coab, a gente não tem visto esse investimento em habitação, que as pessoas sempre cobram da gente. Sempre estou recebendo mensagem: Elaine, não esquece de mim quando for ter alguma construção de casa. Eu preciso parar de pagar aluguel. Então, estou sempre recebendo, conversando, né? Até conversei hoje com o senhor Ailton a respeito disso. Então, assim, é importante que se faça isso. É importante que se olhe as pessoas que estão querendo ter uma moradia, né? Pagar uma coisa que é própria. E o nosso município não se construiu mais. Então, eu também quero lhe pedir uma atenção, a gente já esteve dialogando, não sabemos o que acontece, que ainda não foi organizado, né? Assim, tá sendo solicitado por nós, né, que aconteça isso, queremos que seja de uma forma mais rápida, né? Então é importante. A questão da identidade, eu tenho sofrido isso todos os dias, porque agora com essa questão do jovem aprendiz, os adolescentes, né, não têm esse documento, às vezes, tem que mudar o documento, precisa fazer o título, e é uma dificuldade enorme. Quando a gente assinou os dois documentos para liberar o profissional, né, foi uma das exigências nossas lá para o delegado, que viesse para o nosso município. Então, é preciso que seja executado de uma forma mais rápida, né, porque a gente continua tendo essa dificuldade, tem gente que não tem condição de ir para Iturama pagar, para tirar essa identidade. Falei com a moça esses dias, ela falou, só a partir do dia 6 que a gente vai estar agendando. Então, é preciso que isso seja resolvido. Quero colocar também a questão, aproveitando a fala, né, do tenente, quando ele diz assim, só para finalizar, o tempo ósseo leva ao crime. Eu tenho, assim, constantemente buscando projetos, fiz a proposta do projeto Parlamento Jovem Aprendiz para a Prefeitura, conversei com o William no começo, para o Jovem Aprendiz na Câmara, né, os demais vereadores também desejam isso. Então, é preciso investir. Eu tenho batido nessa tecla. Nós precisamos investir na prevenção. Trabalhos com a criança, o projeto de lei nosso foi aprovado, o PEMIA precisa ser executado. Então, eu quero que isso seja a menina dos olhos do prefeito. Entreguei no primeiro dia aqui para ele o PEMIA, né? Foi um projeto também de lei nosso aqui, a respeito da primeira da semana do primeiro emprego, que é um projeto que vai agregar muito aos jovens, com palestras, né, que precisa ser executado pelo executivo, porque é ele que executa. Eu já tive a experiência de executar uma semana com atividades com jovens, acionei a rede no município na época, eu estava no Conselho Tutelar. Nós temos potencial para fazer essa diferença. Né? Quando a gente ouviu o tenente dizendo que diminui a criminalidade, mas a gente ainda é fraco nessa política da criança e da adolescente. Se a gente olhar para o nosso município, competência para fazer, para executar, nós temos. Mas a gente tem que tirar esse PEMIA do papel, né? Porque foi montado com a educação, o Clodoaldo é testemunho, está aqui, né? Nós reunimos várias vezes, e eles estão pedindo socorro. Então, eu quero dizer para vocês que nós precisamos fazer com que a política da criança e do adolescente do nosso município se efetiva. Quando falou do PROERD, né, é excelente. Em cidades, algumas cidades, tem o do ensino médio. Então, mas só que se a gente não buscar executar isso, a gente não vai conseguir diminuir esses jovens, porque eles estão sofrendo, estão indo para o caminho das drogas, são jovens que eu conheço, que eu trabalhei, que foram meus alunos, e que hoje não estão tendo oportunidade e que me busca. Tia, me ajuda a um mau serviço. Eu preciso trabalhar. Então, eu quero que o executivo, junto com a rede, estou aqui me colocando à disposição para que esse projeto de lei, que não está sendo voltado para criança e adolescente, comecem a ser executados. Nós temos propostas boas, Está tudo fundamentado de elevar a criança e, como diz o tenente, né, devemos cuidar das pessoas. E é isso que eu acredito que a política tem que ser, é cuidar das pessoas. E eu me coloco à disposição e gostaria que os demais colegas aqui venham junto para a gente poder fazer com que essa política aconteça. Quero também falar para vocês, comunicar que hoje teve a eleição das propostas do Parlamento Jovem, que é executado para os jovens aqui, né? Eu como coordenadora, as propostas deles foram muito bem aceitas na regional, inclusive teve três que foi apresentada por eles aqui, que foi, teve aglutinação com outros município, e essas propostas vão para Belo Horizonte. Foi feita também a eleição da pessoa para representar a nossa regional, e a nossa regional é Conceição, e tem outras cidades, Uberlândia, Montes Claros, né, Limeira do Oeste, e foi escolhido, foi votado pelos jovens, e o nosso PJ aqui de Limeira foi o Gabriel Ferrari, que vai representar a nossa regional, que vai muito bem. Eles fizeram um trabalho muito bom, que essa reunião foi de discussão, de defender a proposta, e essas propostas que foram, são propostas para o Estado de Minas Gerais. Então, quero parabenizar os jovens de hoje que esteve aí à frente, né? E demais dizer que nós tivemos também uma reunião com o projeto Colmec, eu faço parte, e vai começar as obras, né, para trabalhar na proteção dos mananciais do nosso município, com uma licitação feita pela Copasa, que é o dinheiro que eles têm para desenvolver esse projeto, e que nós, municípios, nós, pessoas da população, acompanhem essas obras. Né, vai ser realizada desde a nascente do nosso Ribeirão da Reserva, que abastece a nossa cidade, para que a gente não tenha mais esse problema com a água. Então, vai iniciar um trabalho de preservação, que é o que a gente precisa também fazer no nosso município. E eu não tenho mais nada a dizer, eu agradeço. Né, boa noite, que todos fiquem com Deus.
Com a palavra o vereador Ailton Moraes.
Só para finalizar aqui, também quero cobrar a questão das câmeras. Acabei de ser cobrado aqui sobre as câmeras que fincaram os postes aí e o pessoal que estão dormindo ainda não fizeram a licitação. Eu vou lá com água gelada para jogar nesse pessoal para acordar, porque a tapera que era para ser feita a escola já está tendo que ser reformada. E as câmeras também não conseguiram acordar para fazer a licitação. Prefeito, acorda essa turma aí. Obrigado.
Com a palavra, vereador Sebastião.
Boa noite, presidente. Boa noite, demais colegas vereadores. Agradecer o Serjão, Clodoaldo, o pastor, o João. E falar, Clodoaldo, foi bom você vir aqui, esclareceu, nós votou favorável. E também quero agradecer o tenente coronel Nilson Jesus Neves, o cabo Fernandes e o tenente Maxley. E estou com o Ailton Moraes, já que perdeu as casas, então vamos doar esse lote. A população está pedindo, porque perdemos a casa, já perdeu o recurso da Copasa o ano passado, então doa pelo menos lote. Obrigado.
Com a palavra o vereador Eberton.
A respeito da fala do vereador Ailton sobre o RG, é uma situação que eu acho muito crítica aqui, porque quando a pessoa precisa de urgente, ela tem que ir até em Fernandópolis, que lá consegue tirar na hora, né? Então, e porque Iturama tem que agendar e só tira 10 por dia, 10 cedo, 10 à tarde. Então, para chegar lá, é uma situação bem dificultosa. E a gente já vem cobrando isso aí há algum tempo. Eu quero falar também, eu fui questionado a respeito da Casa de Apoio de Uberaba. Questionei ao prefeito, ao secretário de saúde, o porquê que não ainda teria feito esse contrato com alguma casa lá, porque Carneirinho parece que já está até tendo essa casa lá, teve algumas pessoas que precisaram e ficou na casa de Carneirinho de Limeira, e algumas pessoas também, uma pessoa me questionou que não teve, vamos falar assim, não conseguiu ficar na casa de apoio lá, na casa de Carneirinho. Então eu peço aí ao prefeito, ao secretário aí, que agilize esse processo, para que o município tenha a sua própria casa de apoio, pode ser em parceria com Carneirinho, com a União, não sei a forma que mais viabiliza o município, mas que adianta esse processo, porque eu acho que isso é muito importante para a população, que é um momento de amparo que a pessoa está lá, já está precisando bastante. E falar também, respeito que saiu a licitação da rodovia, que liga Limeira do Oeste a Veslândia, a empresa vencedora foi a Pavidez, e Pavidez, ela deve estar chegando aí nos próximos dias em Limeira, para já dar andamento também, é uma obra de muita importância para o município de Limeira.
Eu gostaria de parabenizar primeiramente sobre a respeito dos pernilongos, né, a novela, o senhor prefeito, aos envolvidos, a Catriane e o pessoal que está na frente disso aí, é uma coisa que é um pouco difícil de acabar rápido, né, mas se Deus quiser, com esse combate aí, as coisas vão acontecer. Queria levantar uma reflexão, né, na nossa cidade foi construída 3 escolas, vamos lá, Antônio Vicente, não acabou com o prefeito, o outro teve que acabar. A Ana Galicioli começou com o prefeito, o outro teve que acabar. Agora, essa nova escola começou com o prefeito e terá que acabar com o outro. Né? Quero parabenizar os prefeitos que acabaram e que ficam a reflexão aos prefeitos que não terminaram a obra no seu mandato. São essas minhas palavras. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião. Agradeço a presença de todos e convido a todos e convoco os senhores vereadores para a 20ª reunião ordinária que será realizada no dia 4 de novembro de 2021, às 19 horas. Reunião encerrada às 21 horas e 53 minutos. Boa noite a todos.